Bem, sejam muito bem-vindos. O Grupo de Trabalho para a Avaliação do Acesso ao Ensino Superior. Estão, se não estou em erro, connosco o professor João Guerreiro, que coordenou este Grupo de Trabalho da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior. O professor José Amado da Silva, que é representante da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. E o professor João Sobrinho Teixeira, representante do Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Sejam muito bem-vindos. Este relatório já foi completado recentemente. Nós poderíamos ter tido a oportunidade ainda de o comentar na sua fase de trabalho, porque o professor João Guerreiro deu-nos essa oportunidade, mas foi já no fim da sessão legislativa anterior e, portanto, não houve oportunidade para o fazer nessa altura. É com muito gosto que os temos aqui hoje connosco para nos sintetizarem um pouco as questões que ilustraram no documento e que querem nossos comentários, as nossas perguntas em relação a isso. Portanto, eu se calhar passava desde já a palavra ao professor João Guerreiro. O tempo passa ali naquele relógio em cima. Quando se começar a chegar ao pé dos 10 minutos, eu começo a fazer gestos. E... Sr. Professor.
Muito bem. Muito obrigado, enfim, à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, enfim, esta oportunidade que nos dá de expor um pouco aquilo que são, dentro do tempo possível, aquilo que são ou aquilo que foram os nossos principais objetivos e as nossas reflexões relativamente ao acesso ao ensino superior. Como é conhecido, enfim, o relatório começa por indicar algumas estatísticas da situação crítica portuguesa. Julgo que todos nós estamos conscientes dessas questões, não só aquele indicador que nos é imposto pela Europa 2020, que é chegamos a 2020 com cerca de 40% dos cidadãos que têm entre 30 e 34 anos com ensino superior, com formação superior, mas também tudo o que é baixas taxas de escolarização dos jovens entre os 20 e os 29 anos, tudo o que são 20% dos jovens entre 20 e 24 anos não estuda nem trabalha, e portanto há aqui, digamos, um déficit que é um déficit que tem digamos, a sua razão em questões históricas, o seu fundamento não é aquilo que se passou nos últimos, 5, 10 anos, mas sobretudo pela história que o nosso sistema de ensino e sobretudo a nossa dinamização, a mobilização que fizemos tem. E, portanto, partimos de uma situação relativamente baixa e por isso é que temos estes indicadores. A questão que eu gostaria de sublinhar de seguida é que o nosso concurso nacional de acesso, aquilo que são as vias de acesso ao ensino superior, foram estabelecidas há cerca de 20 anos e, entretanto, a situação mudou. Nós tivemos mudanças relativamente profundas naquilo que é o sistema, sobretudo o sistema de ensino secundário. Como é conhecido, passámos a ter 12 anos de escolaridade obrigatória. Há cerca de 10 anos a expressão do ensino profissional não era tão elevada como é atualmente quase 45%, e a tendência porventura é para chegarmos a metade dos diplomados do ensino secundário vem dos ensinos profissionalizantes, tanto o ensino profissional das escolas secundárias como o ensino de aprendizagem, que é da responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E simultaneamente a este volume enorme de novos candidatos, as universidades e os institutos politécnicos também se abriram a novos públicos e, portanto, tentam atrair outro tipo de públicos, enfim, pessoas em idade ativa que estão a exercer as suas profissões e que, enfim, querem aumentar a qualidade, aumentar as suas habilitações, aumentar o seu nível de qualificação, no fim e ao cabo, uma ambição para aumentar a sua literacia, enfim, científica, cultural, e portanto tudo isso são questões que alteraram profundamente a situação. A nossa reflexão incidiu sobre algumas medidas, mas as medidas estão fundadas num conjunto de princípios que eu ia enunciar. O primeiro princípio tinha a ver com a valorização dos diferentes percursos formativos do ensino secundário. Como é conhecido, o sistema de acesso está muito vocacionado para aquele que é conhecido pelo sistema científico-humanístico, e, portanto, os exames finais são os exames finais do ensino científico-humanístico, e ignora tudo aquilo que são provas, classificações, exames, avaliações das outras modalidades de ensino. A modalidade de ensino profissional, a modalidade de ensino artístico, e, portanto, tudo isso são questões que, no momento de encontrar soluções para o acesso ao ensino superior, são esquecidas, sei lá, a prova de avaliação final dos profissionais, a prova de aptidão profissional dos profissionais, etc., um conjunto de provas que são esquecidas. E, portanto, nós achamos que se são várias modalidades de ensino secundário, todas elas devem ser valorizadas de igual modo e não exclusivamente aquilo que corresponde à vertente científico-humanística. Claro que isto tem as suas razões, como disse há 10 anos, era o sobretudo esta variante que tinha a sua expressão, hoje em dia não é assim, portanto, em nossa opinião, esta variante tem que ser valorizada. Depois, segundo ordem de reflexão, nós deveríamos, nos termos legais, como é conhecido, as universidades e os institutos politécnicos podem escolher duas opções, ou realizam elas provas específicas de acesso, ou vão utilizar aquilo que são os resultados do ensino secundário. Até agora, as universidades e os politécnicos têm utilizado os resultados do ensino secundário e, portanto, de certa maneira, beneficiam da generosidade do ensino secundário ao utilizar as classificações, não só da frequência, como também dos exames. Mas, entretanto, como é conhecido também, foram introduzidas outras vias de acesso ao ensino superior. Enfim, eu tenho aqui três exemplos. Há cerca de 10 anos estabeleceram-se a possibilidade de cidadãos com mais de 23 anos de entrarem no ensino superior e, portanto, de certa maneira, atribuiu-se às instituições de ensino superior a responsabilidade de organizar essas provas. Há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, também foram criados os técnicos superiores profissionais e também nesta linha, a administração, enfim, cedeu às instituições de ensino superior a capacidade e a responsabilidade de organizar as provas de acesso ao ensino superior e nessa altura ainda, em 2014, foi criado, aliás, por sugestão do próprio Conselho de Reitores, o Estatuto do Estudante Internacional e, portanto, também novamente aí, mais uma via de acesso ao ensino superior, enfim, agora definida para um segmento bem preciso, que são o segmento dos estudantes que não têm nacionalidade, que têm uma nacionalidade extracomunitária, no sentido de poder ter acesso ao ensino superior. E, na realidade, estas são vias de acesso que foram sendo acrescentadas paralelamente ao Concurso Nacional de Acesso e para as quais, gostaria de sublinhar isso, foi solicitada a responsabilidade das instituições de ensino superior que, enfim, em minha opinião, mas enfim, vale o que vale, enfim, conseguiram enfim, desenvolver esse tipo de iniciativas com êxito. Isto, de certa maneira, está ligado a uma terceira reflexão que nós fizemos, que é a possibilidade de atribuirmos maior autonomia às instituições de ensino superior para a escolha dos seus próprios estudantes. Isto não é novidade. Na Europa, sobretudo na Europa do Norte, enfim, incluindo a França na Europa do Norte, é isso que se faz. Os estudantes, os diplomados do ensino secundário têm acesso direto à universidade e depois a universidade escolhe os seus candidatos. E, portanto, nós não temos até agora essas práticas, ainda que, como acabei de dizer, houve a transferência de responsabilidades para as instituições para organizarem os concursos a que me referi, os maiores 23 anos, os estudantes internacionais, enfim, e os TESPs, mas essa responsabilidade está limitada a isso e, portanto, nós mantemos ainda o Concurso Nacional de Acesso. E, portanto, o Concurso Nacional de Acesso recorre, como disse, aos resultados do ensino secundário, ainda que a opinião do Grupo de Trabalho é que, tendencialmente, nós devíamos seguir um caminho no sentido de atribuir às instituições do ensino superior maior responsabilidade, tendencialmente a responsabilidade pela escolha dos seus candidatos, mas o Grupo de Trabalho não quis suscitar soluções que pudessem introduzir alterações radicais no sistema, uma vez que há alguma estabilidade no sistema e, portanto, provavelmente gradualmente tinha sentido que fôssemos abrindo algumas vias complementares para que depois pudesse, enfim, amadurecer-se um ambiente no sentido de transferir essa responsabilidade para as instituições de ensino superior. Uma quarta vertente de reflexão tem a ver com Por isto, porque o acesso ao ensino superior está muito baseado nos resultados do ensino secundário, há, de certa maneira, uma influência perversa naquilo que é o desenvolvimento normal do ensino secundário. Isto é conhecido nos últimos anos, no segundo semestre, 11º e no 12º ano, praticamente os professores estão mais, enfim, orientados para preparar os alunos para os exames e para o ensino secundário e muitas vezes prescindem daquilo que são os referenciais de aprendizagem do próprio ensino secundário e, portanto, da dinâmica própria do ensino secundário. Enfim, os casos que nós estudámos é casos até que prescindem de algumas valências pedagógicas para, sobretudo, preparar os jovens para os exames. E, portanto, esta dependência que o ensino superior tem relativamente a isso é nefasta. E, finalmente, o último ponto que tem a ver com a melhor articulação entre as estratégias do ensino superior e das escolas. O que é que nós propomos? Portanto, propomos que no ensino profissional haja uma via o ensino profissional haja uma via direta para o ensino politécnico, com a capacidade das escolas de ensino superior politécnico poderem organizar os seus próprios exames de acesso e, portanto, de certa maneira, alargar aqueles concursos especiais às escolas politécnicas. Achámos também que, no que respeita aos 23 anos, que neste momento os exames de 23 anos têm um referencial do ensino secundário, e se é para avaliar a capacidade que, enfim, muitos dos candidatos que têm mais de 30 anos, mais de 40, têm atividades profissionais ricas, porventura os referenciais do ensino secundário não serão os mais adequados para fazer esses exames. Aquilo que propomos para o ensino profissional, propomos também para o ensino artístico especializado. Aliás, há uma resolução da Assembleia da República que justamente aponta nesse sentido. E definimos, para além disso, no final, duas medidas que poderiam ajustar ao atual concurso. Uma primeira medida tem a ver com a normalização das classificações dos exames, para impedir a variabilidade que há de ano para ano nas notas das provas de exame, e finalmente também uma medida, enfim, quase pedagógica, no sentido de fazer entender às escolas que, de certa maneira, inflacionam um bocado as suas notas para que os seus estudantes tenham um percurso mais facilitado, a tentar encontrar aqui um mecanismo mais pedagógico que outra coisa para tentar encontrar soluções para isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Guerreiro. Eu passava agora a palavra. Não sei quem é que... Vamos passar à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos pela presença, pelo documento precioso que nos... que, no fundo, de alguma forma, faz a síntese da reflexão que o Grupo de Trabalho teve, e Grupo de Trabalho que foi, no fundo, criado para avaliar o regime de acesso ao ensino superior e que, tendo em conta um conjunto de preocupações que estão, de resto, no despacho que o criou e que o PSD partilha de uma visão da necessidade de alargar a base de recrutamento e de colocar, digamos, justiça e maior equidade em todos aqueles que queremos que estejam no ensino superior. E, portanto, eu diria que há aqui um conjunto de vontades e de necessidade, de alguma forma, de atuar em, como dizem muito bem, num sistema que foi criado há 20 anos e que depois foi evoluindo. Eu gostava, contudo, primeiro de colocar uma questão que para mim não ficou clara, e agora nas palavras do Sr. João Guerreiro, até fiquei com a dúvida ao contrário, ou seja, eu tentei ler, talvez mal daquilo que, ou pelo menos uma leitura possível, que o sistema existente estava consolidado e que devia continuar, independentemente dos aperfeiçoamentos que têm que existir. E estou a pensar na página 7, na página 10, há algumas frases que dizem exatamente isto, ou pelo menos eu tenho esta leitura. Isto é, que no fundo o Grupo de Trabalho não teria chegado a uma conclusão de que o princípio do Concurso Nacional de Acesso deveria ser, ou deveria tendencialmente ser abandonado para um concurso instituição a instituição. E eu gostava que esclarecessem se é sim ou não, porque obviamente que este é um debate para ter e é uma discussão e o debate vai continuar. Mas aquilo que me parece que o Concurso Nacional de Acesso tem de positivo, independentemente de tudo o que tem de negativo para corrigir, é que, de alguma forma, sendo um concurso único, é aquele que assegura uma maior equidade e justiça social à população. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que num limite, numa situação em que cada instituição preparasse o seu concurso, o que nós teríamos era os jovens a terem que se preparar para várias instituições e para vários concursos, com padrões diferentes, o que significa provavelmente haveria as instituições de primeira e de segunda. Portanto, seria muito mais difícil a um jovem preparar-se e ter acesso aonde queria. Mas, digamos, esta é uma questão, só gostava de perceber, se, porque acho que as duas leituras podem existir do relatório. A segunda questão é o tempo? Não. Ah, está quase.
Ainda tem.
Das questões críticas apresentadas e que referiram, eu deixava então três dúvidas. A primeira é, e neste contexto, puseram a questão de discutir se fazia sentido, como alternativa a novos regimes especiais de acesso, haver um concurso nacional de acesso que incorporasse categorias diferentes para o artístico, para o profissional, etc., etc. Por outro lado, a questão que eu coloco é a seguinte. Na normalização, que é uma preocupação que se compreende perfeitamente, quer em termos de exames, quer em termos de secundário, colocam-se várias dúvidas, até porque alguns exercícios já foram feitos e são conhecidos. Normalizar para o 10 ou para o 12, e sobretudo quando se normalizar interchamadas, e sobretudo quando se normaliza, sobem-se as negativas, mas depois as positivas também se descem. Enfim, e portanto, se por acaso estudaram, enfim, ou houve algum trabalho nesse sentido ou não. Finalmente, eu, do muito que vamos ouvindo e sentindo das sensibilidades, nomeadamente dos estudantes e das instituições, a ideia de pré-requisitos adicionais em determinados tipos de cursos, nomeadamente cursos que precisem de algum relacionamento psicossocial, ou de testes de competências, foi abordado. Eu tinha muitas questões, mas deixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei, a senhora Deputada Inês Lamego, que vai do PS, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar o trabalho deste grupo e permitam-me que o faça na pessoa do seu coordenador, o professor João Guerreiro, que nos apresenta aqui um documento que, para além de ter mais de 80 páginas, não é apenas extenso, mas é de facto um documento de uma enorme qualidade. Este Governo, e em particular o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, assumiram como objetivo claro o alargamento da base social do ensino superior, isto é, entendo o Governo e o Ministério, e quanto a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem, que Portugal continua a ter números baixos no que toca a diplomados do ensino superior, aliás, como diz o próprio relatório, apenas 23% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos tem formação superior, que contrasta largamente com aquilo que é a média da OCDE, onde esse valor é de 35%, e que há, por isso, um caminho longo a fazer no sentido de criar mecanismos de ingresso, de frequência e de conclusão, obviamente com aproveitamento de ciclos de estudo ao nível do ensino superior. O relatório que aqui nos foi apresentado aborda um conjunto de questões, de hipóteses, de estratégias que poderão ajudar na persecução desse objetivo de melhoria destes indicadores e, sublinho mais uma vez, fazê-lo com qualidade. São aqui abordados, por exemplo, a criação de uma via de acesso ao ensino superior para diplomados com cursos secundários profissionalizantes, a melhoria de acesso ao ensino superior para alunos com diplomas de cursos secundários artísticos, a criação de um concurso nacional para acesso aos cursos vulgos TESP, cursos técnicos superiores profissionais, e, entre outros, uma atenção particular também para as provas de acesso para maiores de 23 anos, que, de acordo com este relatório, seria salutar e benéfico que fossem mais do que uma repetição dos exames finais do ensino secundário e que, por isso, se ajustassem de forma mais fina aos perfis exigidos para a frequência do ensino superior. Portanto, este é um documento de trabalho que seguramente será tido em consideração nos inputs, nos contributos que este grupo, que os deputados deste grupo parlamentar continuarão a dar ao Ministério, no sentido de perseguir, de cumprir este que é o seu objetivo de com qualidade promover a melhoria destes indicadores de formação superior na população portuguesa, nomeadamente porque temos como meta específica para o ensino superior, no quadro da Estratégia Europa 2020, 40% de diplomados entre os 30 e os 34 anos até 2020, como também o professor teve a oportunidade de referir. Agradeço por isso mais uma vez o contributo que este relatório traz a esta discussão e a este trabalho que se quer feito e bem feito, e terminava, e porque às vezes nós temos um pouco, talvez por algum complexo de inferioridade que nós portugueses sempre temos no que respeita à nossa formação superior, achamos sempre que o que vem de fora é o melhor e que lá fora é que há bons quadros e que há boas estratégias. Eu terminava com uma pergunta / provocação: se ainda acreditam que é possível atingirmos esta meta de 40%, com estes reunidos todos estes contributos e com um trabalho sério a ser feito, se ainda acreditam que é possível nós cumprirmos esta meta de 40% de portugueses na idade, portanto, desta meta que está compreendida no objetivo que temos da Estratégia 2020. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Luís Monteiro. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, congratular, obviamente, a vossa presença cá, congratular também todo o grupo de trabalho pelo documento precioso que a nós nos dá um outro horizonte, não só de análise, mas também de proposta política dentro e fora da Assembleia da República. Os temas do ensino superior têm vindo também a marcar a agenda do Bloco de Esquerda, aqui do ponto de vista de trabalho parlamentar, e nomeadamente nesta Comissão de Educação e Ciência. E, na verdade, nos últimos anos temos vindo a abordar a questão do acesso ao ensino superior, não apenas do ponto de vista do modelo, dos modelos de ingresso, mas também das dificuldades financeiras e outras que existem no acesso, e que instrumentos é que o Estado pode garantir a todos os estudantes para o ingresso no ensino superior. E este documento, mais uma vez, é uma ajuda e um contributo muito importante nesse sentido. Se me permitissem, gostaria de fazer aqui uma primeira análise, obviamente muito breve, também porque o tempo é escasso. É importante que hoje tenhamos num horizonte a valorização do que é o percurso académico do estudante até chegar ao ensino superior, e, portanto, nós hoje, quando discutimos o acesso ao ensino superior e que tipo de ingresso é que queremos, estamos, obviamente e obrigatoriamente, a discutir que tipo de ensino secundário é que temos e o que é que nós queremos valorizar. E a questão aqui dos exames nacionais tem um peso estratégico, digamos assim, ou seja, a importância e os exames nacionais tornaram-se basilares no acesso ao ensino superior, não apenas na finalização de um percurso académico, mas no acesso ao ensino superior, e isso faz com que todo o modelo de ensino, e principalmente os últimos anos de ensino obrigatório, se concentrem muito, desde os objetivos do aluno, mas também aos objetivos que o professor acaba por ter, porque prepara o estudante para um exame nacional, e acaba muitas das vezes por existir uma desvalorização do percurso académico do estudante como um todo. Isso é um problema, não é apenas um problema circunstancial da existência dos exames, mas, a nosso ver, foi também e começa a ser um problema estrutural quando nós olhamos, por exemplo, para o peso que a prova de aptidão profissional tem, ou o peso que a prova de aptidão artística no ensino artístico tem e deixou de ter nos últimos anos. E, portanto, se queremos valorizar e, digamos assim, criar ter um projeto mais plural no acesso ao ensino superior, temos, obviamente, também de pensar que tipo de ensino secundário e o que é que nós queremos valorizar no ensino secundário para além dos exames, e gostava de um pequeno, de ter da vossa parte um pequeno comentário em relação a isso. por fim, e terminarei, Sr. Presidente, a questão do acesso ao ensino superior por parte dos alunos do ensino profissional parece-nos a nós evidente que é preciso garantir esse acesso, facilitar esse acesso, e parece-nos a nós também que não seja apenas para o ensino politécnico, ou seja, é possível ou não hoje garantir que os estudantes que outrora escolheram uma via profissionalizante podem vir a chegar à faculdade. Também para atingir os mesmos objetivos dos 40% de diplomados em 2020, parece-nos a nós que seria uma medida importantíssima do ponto de vista até de democraticidade no acesso. Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora é a vez da Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Grupo de Trabalho para a avaliação do acesso ao ensino superior e permitam-me aqui uma certa indelicadeza, mas tenho que cumprimentar preferencialmente o Sr. Professor José Amado da Silva, foi meu professor durante muito tempo e eu estou-me a sentir outra vez de volta aos bancos da universidade. Não, e portanto devo-lhe esta saudação pessoal e, enfim, embora aqui esteja fora da economia e por isso peço desculpa, também estou a tentar fazer o melhor contributo possível. Em relação ao documento, em apreço, como aqui já foi dito, eu gostava de salientar a importância que ele tem. É uma discussão muito pertinente, embora também seja uma discussão muito sensível, e já explico porquê, no nosso entendimento, mas é de facto apresentado de forma muito séria, tocando todos os vetores, os sete aspectos principais, talvez um outro que eu depois elencarei mais à frente, que acho que ficou ligeiramente descuidado, e que serve para uma discussão que é importante ter e que, no entendimento do CDS, vai exatamente no sentido, a longo prazo, de dar às instituições de ensino superior maior liberdade na seleção dos alunos para as suas instituições. Digo que é uma questão sensível, porquê? Porque eu acho que o Concurso Nacional de Acesso é um concurso em escala e talvez dos vários concursos que em Portugal existem em escala é aquele que é menos contestado, é aquele que dá origem a menos turbulência e, nesse sentido, também acho que tem que nos fazer pensar, dada a sua fiabilidade e credibilidade, como é que queremos mexer, porque é de facto um pilar muito forte, ao contrário, por exemplo, do concurso de professores ou outros, e é um tipo de seriação que não tem levantado até aqui grandes problemas e, portanto, merece esse cuidado e essa cautela na forma como se trabalha. Eu gostava de falar rapidamente em três dos sete aspectos que elencam nas vossas conclusões. O primeiro, e é daqueles momentos particularmente radiosos que acontece aqui nesta comissão, que é quando o CDS tende a ter uma posição aproximada ao Bloco de Esquerda, e é sempre o momento de fazer nota disso. Devia até haver um sino, nós tínhamos de tocar um sino para dar nota disto, e tem a ver com a forma como é tratado o primeiro tópico, que tem a ver com a criação de uma via de acesso entre o profissional no secundário e o politécnico. E eu, percebendo ao que é que vão, eu acho que se pode pôr a questão exatamente ao contrário, não é? Em vez de definir uma via direta de transição dos alunos do secundário no profissional para o politécnico, faria mais sentido, para mim, no entendimento do CDS, pensar do prisma do politécnico. Em que medida é que ao politécnico faria sentido criar provas específicas para atrair as pessoas que pretendem seguir esse tipo de via profissionalizante, independentemente da sua proveniência, seja dos profissionais, seja do ensino regular. E, portanto, em vez de olhar do ponto de vista do secundário, faria mais sentido olhar do ponto de vista dos politécnicos. Isso como primeira questão de reflexão. A segunda tem a ver com a normalização que é falada, e acabo rapidamente. Como dizia a Sra. Deputada Margarida Mano, traz problemas pelo facto das negativas, sobretudo a matemática e a físico-química, que são aquelas disciplinas onde há esse maior peso, possam vir a criar condições de atração dos estudantes que não se pretendem, pelo seu percurso, para os cursos que estas disciplinas têm a respeito. E, finalmente, no que diz respeito às notas de classificação interna, se não seria o papel da Inspeção-Geral do Ensino e da Ciência cuidar desse aspecto e não através de qualquer outro mecanismo. O ponto que me pareceu em falta tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais, bem sabendo que não é um concurso próprio, mas pareceu um pouco tratado aqui, e é outro dos grupos que nos parece fazer sentido estudar como é que deve aceder de forma igualitária ao ensino superior. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E eu passava desde já, penso que é a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Ana Mesquita.
Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por saudar desde já os senhores representantes do Grupo de Trabalho para a Avaliação do Acesso ao Ensino Superior e congratulá-los pela apresentação do relatório que aqui nos trazem hoje. De facto, há aqui alguns aspectos que assinalam que nós consideramos muito pertinentes, não é? Por um lado, há aqui um chamar da atenção também em relação àquilo que é o decréscimo das inscrições no ensino superior, mas articulando com a questão da quebra da população residente, que nós não desligamos de um contexto também de crise e que levou à imigração, e nomeadamente à imigração com saída, com filhos em idade escolar e nomeadamente em idade de acesso ao ensino superior, que nos tem de gerar, obviamente, alguma preocupação. Por outro lado, uma questão que aqui dizem de uma forma muito clara, que nós acompanhamos, que é o sistema de acesso ao ensino superior não pode ser uma questão de números, é verdade. Não podemos reduzir esta questão a isso. Há muitos vetores aqui em cima da mesa e, nomeadamente, uma das exigências que ali referiam, que nós acompanhamos muitíssimo, tem a ver com as questões do direito ao acesso ao ensino superior, independentemente das condições económicas, nomeadamente também no caso dos estudantes deslocados que não têm, portanto, ensino superior junto à sua residência e que, portanto, também têm despesas acrescidas quando pretendem frequentar o ensino superior. Por outro lado, acho que há aqui outra questão que tem muito interesse na nossa análise, que é o relacionamento que é estabelecido entre o grau de habilitações das mães dos estudantes do ensino superior e a taxa de desistência, nomeadamente. O que nos leva aqui, o que indicia que as habilitações mais baixas por parte das mães correspondem a maiores abandonos por parte dos filhos. Isto também é um dado importante para percebermos que, de facto, as famílias com níveis remuneratórios mais baixos e com menores rendimentos podem, de facto, ter muitos constrangimentos para que os seus filhos possam aceder àquilo que é o cumprimento de um direito constitucional, de aceder, portanto, a todos os graus de ensino que existem. Isto é, de facto, um aspecto que nós aqui salientamos. Temos aqui uma dúvida relativamente ao relatório, pronto, quando se coloca a questão do dinamismo em relação às respostas que existem diferenciadas ao nível do ensino secundário e também do superior, é que nós consideramos que há um caminho de desvalorização do ensino superior politécnico que foi sendo trilhado e que se foi agudizando nos últimos tempos com uma transformação de uma espécie de um sistema de formação profissional semi-avançado de banda estreita. E nós consideramos que há opções que vêm já desde de graus de ensino não superior que vêm um pouco aprofundar esta visão e nomeadamente não conseguimos ver com bons olhos a questão da criação dos cursos técnicos superiores profissionais porque nos parece que acaba por haver uma estratificação também de acesso ao conhecimento e de facto também se compromete o acesso pleno aos graus mais elevados de ensino e que portanto que este caminho não deveria ser seguido desta forma. E termino, Sr. Presidente, dizendo que levanta-nos também aqui alguma dúvida aquilo que podem ser aqueles critérios de subjetividade de acesso ao ensino superior que se podem gerar se encaminharmos o sistema de acesso ao ensino superior apenas naquela ótica de cada instituição poder selecionar os seus alunos, porque podemos gerar aqui discrepâncias e alunos que depois podem não ser queridos por ninguém. Como é que isto se resolve? E, portanto, creio que era um aspecto também que precisava de ser mais aprofundado. Obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que há um número muito grande de questões. Eu não sei se vocês em 10 minutos conseguem, mas vão ter que tentar sintetizar um pouco daquilo que foram as várias questões.
Eu posso avançar um bocadinho, depois passo as palavras da palavra aqui aos outros.
Querem dividir em três partes, mais ou menos, ou... Querem que eu avise quando é que já ultrapassaram os 4 minutos?
Ao fim de 3 minutos, 4, eu paro.
Ok, ok, muito bem.
Professora Margarida Mante, julgo que tenho aqui questões, agradeço a todas aquilo que colocou. Tendencialmente deve ser abandonado. E, portanto, na Europa o que se passa é que as instituições realmente escolhem os seus candidatos. E, portanto, pareceu ao grupo de trabalho que devia gradualmente introduzir outro tipo de questões ou por outra linhas de acesso diferenciadas que pudessem tendencialmente.
fala no concurso nacional de acesso com provas adicionais. Nós propomos isso. Há uma das soluções que é, dos vários modalidades, incluir também nas provas. Portanto, essa é uma hipótese. Preparação das provas de acesso. Para resolver este problema que é da dispersão, até de acordo com a atual lei de bases, as instituições de ensino superior politécnico ou as instituições de ensino universitário, no caso de terem essa responsabilidade, têm que articular entre si as provas que vão definir para o acesso às instituições de ensino superior. E, portanto, tem que haver um mínimo. Nós não nos debruçámos especificamente sobre isso, mas julgo que sim. Normalização, nós não fizemos um estudo, levantámos a questão e, portanto, há vários processos de normalização. No relatório há um exemplo de normalização, mas há vários exemplos. Enfim, porventura, aquele mais adequado seria o que utilize o referencial dos últimos 10 anos, porque é aquele que permite, eventualmente, calibrar um bocado a normalização, mas é isto. Pronto. Portanto, globalmente, eu acho que, tendencialmente, nós caminharemos para isso, não é? Mas com algumas precauções no sentido de, enfim, reconheço, como diz a senhora deputada Rita Bessa, que o sistema está estabilizado, tem fiabilidade e, portanto, introduzir uma ruptura no atual sistema é complicado para tudo, para as famílias, para as escolas, para os professores, enfim, para tudo isso há realmente uma... A senhora deputada Inês Lamego, eu não sei se é possível, porque o que nós estamos aqui é, enfim, também há um ponto relativamente a isso, mas se conseguirmos que o fluxo de entrada no ensino superior seja aumentado agora, isso não vai, os moços que entram agora não vão atingir 30 anos à prática. Portanto, isso depende do esforço que as universidades e os politécnicos fizerem no sentido de angariar novos públicos e de poderem utilizar os 200 mil, se quiserem. Entre 25 e 30 anos, há 200 mil pessoas que não têm formação superior e que podem ser captados, não digo os 200 mil, mas grande parte diz que podem ser captados. E, portanto, aí é que está o foco que permitirá provavelmente atingir o Sr. Deputado Luís Monteiro, enfim, é verdade. Quando me fala na sua discordância relativamente a uma linha que esteja, de certa maneira, estanque entre aquilo que é o ensino profissionalizante, não está estanque, é preferencial. E, portanto, digamos que as ligações entre uns e outros é possível que quem faça o ensino profissional vá fazer os exames do secundário e entre no ensino universitário, assim como também os TESPs são também antecâmaras do ensino. Portanto, o sistema é flexível e permite as variantes que entendermos. Senhora deputada Rita Bessa, eu digo, falou nisso, a normalização, as classificações internas. É verdade que há cerca de 2 anos a inspeção foi às escolas que tentavam... São sempre as mesmas, exatamente, e teve efeito. Portanto, houve critérios que baixaram. A inspeção tem dificuldade em entrar nos critérios de avaliação das escolas. Mais alguma coisa que o Politécnico criar provas específicas dos seus candidatos? A ideia é que estas provas específicas sejam feitas pelos Politécnicos e não pelo ensino secundário. Portanto, se acharem bem, fico por aqui e passo a palavra ao professor João Sobrinho Teixeira.
Vou tentar focar-me aqui em alguns.
Sobrinho Teixeira.
Sim, muito boa tarde a todos, para não perder tempo, depois já passar, digamos, à descrição, e eu gostava de chamar aqui, depois se tiver tempo falo o resto, a parte do ensino profissional, que me parece aqui um marco relevante em termos de ensino politécnico. Portanto, houve aqui uma posição desta comissão de que o alargar a base, de facto, do recrutamento do ensino superior, uma vez que mais de 80% do científico humanístico já entra, não é? E, portanto, estamos, sobretudo, a discutir critérios de equidade, aqui estamos a fazer uma missão social para o país, que é, de facto, por um lado, de qualificar, neste momento já são perto de 30 mil jovens, e, como diz aqui a senhora deputada, muitos deles que estão no ensino profissional, advêm de famílias socialmente menos capazes, e portanto há aqui uma missão do próprio país, e neste caso das instituições politécnicas, de pegar nesses jovens e levá-los para o ensino superior. Já o fazemos através dos TESPs, aqui procura haver uma dignificação, além de um aumento do número, procura haver também uma dignificação do ensino profissional, ou seja, o ensino profissional já não tem que passar, se quisermos assim, para os cursos superiores profissionais para depois ter acesso direto ao ensino superior. Há uma forma aqui que está a ser feita. E nós achamos que esta forma está muito adequada àquilo que a experiência que já tem o ensino politécnico. E, portanto, neste aspecto, o ensino politécnico está mais preparado por toda a história que já tem de trabalhar também com os próprios SETs e os TESPs, de conseguir induzir sucesso escolar nestes alunos. Porque não é só necessário que eles entrem para o ensino superior, é necessário que eles tenham sucesso. E não se esqueçam que eles vêm de famílias que muitas vezes os pais não valorizam, nem vão valorizar o que os alunos estejam a frequentar no ensino superior, os seus filhos. Portanto, há um trabalho muito grande das instituições, um trabalho de proximidade que tem que ser aqui exercido e, portanto, um trabalho também de vocação das próprias instituições de trabalhar este ponto. Nós debatemos ainda a questão de fazer umas provas globais que pudesse ter acesso a maiores científicos humanísticos. Pode ser discutido isso. Tivemos receio que isso fosse visto como um downgrade em termos daquilo que é a exigência para a entrada no ensino superior, uma vez que estas provas vão ter, sobretudo, em conta aquilo que é a formação no ensino profissional, que não tem o mesmo nível, ou se quisermos, a mesma matemática, a mesma física ou química, mas tem outros níveis de formação que já estão adquiridos pelos alunos e que são muito também daquilo que é a matriz do Politécnico, embora isso possa também ser aqui uma abertura. E, portanto, a mim parece-me que este é o aspecto fundamental que nós queríamos revelar ao ensino profissional e que me parece talvez o aspecto mais importante deste relatório, que é conseguir fazer isso. E aí eu acredito que a gente possa chegar, de facto, aos 40%. Porque são 30 mil jovens, é neste momento quase 40% do nosso universo que estão fora do sistema de ensino, são apenas alguns milhares que têm acesso. Também não foi referido, nós também ainda temos algumas dúvidas, vamos debater se o concurso, se os TESPs devem estar incluídos ou não num concurso nacional de acesso. Há aqui algumas dúvidas que são mais técnicas. Por um lado, era bom porque valoriza o próprio curso, uma vez que passa a ser através de um curso nacional de acesso, e portanto é mais conhecido. Por outro lado, temos dúvidas porque há uma relação de proximidade muito grande entre as instituições politécnicas e, nomeadamente, as escolas profissionais. Até pelo facto de que aqui é muito determinante a intervenção do professor e do diretor da escola profissional no incentivo aos alunos para prosseguir estudos, porque as famílias não têm tanto essa matriz. E, portanto, digamos, ficar-me-ia por aqui, uma vez que o professor Quintanilha já está a dizer isso. Mas essa é só uma dúvida que vamos discutir tecnicamente, o que é que será melhor, pesando estes dois pontos.
Eu demoro pouco tempo e queria só situar... Queria só situar o contexto do grupo de trabalho, que eventualmente não terá sido bem entendido. O trabalho acabou, disse o senhor ministro no último dia, acabou. Nós estamos demitidos, acabou. O senhor ministro, porquê? Porque isto é para fazer uma, não é uma consulta pública. Se fosse uma consulta pública, nós temos que ter feito propostas. Nós não temos propostas, temos questões para debater, porque entre nós não houve absolutamente consenso, exceto nos pontos que já foram assentes, mas houve um consenso notável do ponto de vista da compreensão dos problemas. E, portanto, o que nós propomos é que a sociedade portuguesa vá discutir o assunto. E este é o sítio para encaminhar. Eu já fui convidado agora pelos da APESP para ir fazer hoje, para explicar aos vários entidades da APESP qual é o que é que tem que se debater. E eu fui, como sabem, alguns, eu fui regulador das explicações e fazia consultas públicas sobre as nossas pré-decisões. Era uma desgraça, porque eram sempre os mesmos a responder aquilo que eu já sabia, que eram os grupos focais, que já estão os grupos de interesses formados, e aquilo que eu peço é que deixa. Falem em outros que não sejam grupos de interesses formados. Porque esta é a intenção fundamental deste grupo de trabalho que acabou agora. Portanto, o que eu fiz foi recolher as vossas questões, que são algumas minhas, bem, e ir agora já discutir com os meus colegas como é que vamos propor ao Sr. Ministro, que é quem vai conduzir a discussão pública para depois tirar os seus resultados. Portanto, nós não estamos aqui para defender pontos nenhuns. Pessoalmente, naturalmente temos, mas pessoalmente, mas como do trabalho, não defendemos nada, senão estas propostas que consideramos as propostas essenciais, mesmo que contestáveis. Pronto, é só isto que eu queria dizer e fico-me por aqui.
Se ainda temos muito, este, posso...
Ainda tem um bocadinho.
Sim, só queria dizer, se relativamente ao concurso nacional de acesso, eu acho que neste momento ele ainda é uma pedra basilar do nosso acesso e que, digamos, nós podemos pensar na evolução disso, mas não estamos maduros para o fazer. Até porque para fazer isso tinha que se mudar o sistema de financiamento, porque o concurso nacional de acesso está associado ao número de cláusulas, que ainda é alguma relação de equidade entre as regiões e as diversas instituições. É um caminho, mas é um caminho que tem que ser feito por um conjunto de outras situações, portanto fica apenas aqui um aviso. Relativamente às normalização das notas, nós tivemos noção que é um bocadinho difícil, mas o chamar a atenção para isso penso que é interessante. Porque reparem, Nós temos situações de anos em que as notas de matemática, de física ou química sobem e descem e o nível dos alunos é o mesmo, portanto não podemos pôr em causa o nível dos alunos. E portanto o que nós temos é, aqueles alunos que têm sorte de estar num ano em que as provas estão mais fáceis, podemos ter mais alunos na área das tecnologias e entrar no ensino superior. Os que têm o azar não estão. E isso também se aplica, porque nós estamos muito condicionados, sobretudo não pelo número de alunos que têm que entrar para o ensino superior, que é a nossa principal função, mas muito pelas classificações aos cursos que são mais requeridos e pela distorção que isso possa trazer. Já o traz neste momento, porque neste momento uma determinada nota para um curso de medicina em que é mais difícil este ano, o aluno entra. No ano subsequente, se for mais fácil e vice-versa, já pode entrar ultrapassando os outros. Portanto, o também deixar esse sistema assim também não é justo e eu penso que se deve fazer uma reflexão técnica sobre o assunto.
Muito obrigado. Senhora professora, eu acho que o professor João Guerreiro tinha um desafio.
Quer dizer, eu como o professor Amado Silva disse, o grupo de trabalho está extinto, fomos demitidos do grupo de trabalho, mas eu sou presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, por indicação dos membros do grupo, do CSISP e da APESP. E, portanto, este assunto é um assunto francamente interessante e premente, e o desafio que eu faço à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência é, conjuntamente com a Comissão Nacional, organizarmos um debate de um dia na Assembleia da República, enfim, convidando as pessoas que entendermos que pudessem ser convidadas, para aprofundar alguns aspectos que estão previstos no relatório e outros, eventualmente, não é? Mas pelo menos avançarmos um bocadinho e encontrarmos, porque eu julgo que este é um problema tão delicado do ponto de vista das famílias, das escolas, que temos que encontrar uma solução que seja o mais consensual possível, que perturbe o menos possível aquilo que são os processos educativos. E, portanto, se o desafio meu, o meu desafio é esse, fecharmos, colocarmos também uma iniciativa positiva, enfim, será seguramente positiva com os seus deputados, no sentido de clarificarmos alguns aspectos que o relatório não identificou bem.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu penso que, pelo que eu vejo, há uma recepção positiva em relação a isso. Vamos ver como é que isso será possível. De qualquer maneira, muito obrigado por terem vindo cá. Acho que é um assunto e um tema que, como viu, levanta muitas questões e muitas dúvidas em relação a vários dos pontos que foram levantados e, portanto, mais uma vez, aos senhores professores, muito obrigado por estarem aqui connosco.
Muito obrigado.